Bom dia, hoje é 15 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, mais uma semana começando, semana que promete aí uma certa turbulência nos mercados internacionais e que vamos te explicar tudo aqui, a começar sobre como o ataque do Irã a Israel impacta os mercados, segundo gestores e analistas. A gente também vai abordar um pouquinho sobre como lá dos Estados Unidos até a China, as fábricas ao redor do mundo estão voltando a expandir a produção. E por fim, uma cerejinha aí para você que gosta dessas notícias sobre fortunas, cidade da Flórida supera Beverly Hills e agora tem os imóveis mais caros dos Estados Unidos. Você que nasceu aí nos anos 80, 90, tem Beverly Hills como uma referência de mansões e lugares em que os grandes artistas americanos moram, esta realidade mudou. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, se inscreva aqui no podcast, não esqueça de olhar a Bloomberg Línea em todas as redes sociais e também de se inscrever no canal do WhatsApp. E hoje estreia um novo episódio do videocast Como Falar Faria Limes, que conta tudo sobre os bastidores aí do mundo corporativo de São Paulo, e dessa vez a gente está falando sobre o assunto que não quer calar. Quando a gente pensa em mercado financeiro, mundo corporativo, quanto ganha esse pessoal? Qual que é o salário aí da galera? Vai lá escutar o videocast que a gente conversou com três pessoas que te explicam um pouquinho mais sobre carreira neste mundinho. Vamos às notícias. Os mercados financeiros devem enfrentar uma nova preocupação com a geopolítica nessa semana, à medida que muitas questões estão em jogo para saber se o ataque sem precedentes de Irã a Israel no fim de semana vai desencadear um ciclo de retaliação de ambos os lados. Com os investidores já preocupados com a inflação persistente e a perspectiva de taxas de juros mais altas por mais tempo, a escalada da crise do Oriente Médio tende a injetar nova volatilidade quando as negociações forem retomadas, agora na segunda-feira. Quando o Hamas atacou Israel em outubro, o maior medo de muitos agentes do mercado era que o Irã acabasse sendo envolvido no conflito. Agora, à medida que o conflito se amplia, muitos dizem que o petróleo pode ultrapassar os $100 o barril. Pode haver também um movimento em direção para os títulos do Tesouro americano, ouro e dólar, que são justamente, os ativos considerados como porto seguro no mercado internacional, acarretando então uma queda no mercado de ações, que tende a ser mais volátil. O aumento nas tensões ainda pode ser amenizado pela declaração do Irã de que, abre aspas, o assunto pode ser considerado concluído, fecha aspas, e o relato de que o presidente americano Joe Biden disse ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos não vão apoiar um contra-ataque israelense ao Irã. Segundo Patrick Armstrong, que é diretor de investimentos da Plurime Wealth, em entrevista à Bloomberg News, abre aspas, a reação natural dos investidores é buscar ativos seguros em momentos como este. As reações serão um tanto dependentes da resposta de Israel. Se Israel não escalonar a partir daqui, isso pode proporcionar uma oportunidade para comprar ativos de risco a preços mais baixos. Fecha aspas. O Bitcoin deu uma visão inicial do sentimento de mercado. O token despencou quase 9% na esteira dos ataques de sábado, apenas para se recuperar no domingo e negociar perto da marca de $64 mil. Por que estamos falando de Bitcoin aqui? Porque é um dos poucos ativos aí que abre as suas negociações de final de semana. Então, como esse ataque aconteceu no sábado, as ações, dólar e outros ativos aí importantes para o mercado financeiro estão fechados e iniciam suas negociações agora, nesta madrugada. Os mercados de ações de Israel, Arábia Saudita e Catar registraram perdas modestas em volumes de negociação baixos, até porque esses países, na verdade, iniciam suas negociações no domingo, porque a sexta-feira é o sábado deles, o sábado é o domingo. Então, este domingo agora iniciaram as negociações nesses países aí do Oriente Médio que tiveram volumes de negociação baixos. Os investidores agora ponderam o risco de um ciclo de ataque e contra-ataque, com muitos olhando para o petróleo como um guia de como responder. O petróleo Brent já subiu quase 20% este ano e está sendo negociado acima de $90 o barril. Embora o conflito no Oriente Médio ainda não tenha sido impactado, não tenha tido impacto na produção, ataques no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, têm prejudicado o transporte marítimo. Os investidores temem principalmente que um conflito em expansão possa interromper os embarques de petroleiros no Golfo Pérsico pelo Estreito de Hormuz. As linhas de montagem ao redor do mundo começam a ganhar tração novamente, marcando uma virada depois de um longo declínio na indústria. A recuperação industrial é liderada pelas duas maiores economias do mundo. Eu ia fazer uma piadinha se chegou a hora de você também retomar aí a sua produção e parar a sua era de declínio, mas, como vocês podem ouvir pela minha voz, eu não tô com muito carisma. Então fica aí esse registro de tentativa de piada e também um conselho para sua segunda-feira. Quem sabe aí chegou a sua hora, tal qual a indústria mundial, de retomar o seu brilho. Essa recuperação, não a sua da indústria, é liderada pelas duas maiores economias do mundo. A manufatura chinesa teve um bom início de ano, impulsionando as perspectivas econômicas. E a atividade fabril nos Estados Unidos se expandiu inesperadamente no mês passado, pela primeira vez desde setembro de 2022, impulsionada pelo aumento de novos pedidos e um salto na produção. O índice de manufatura do JP Morgan e da S&P Global registrou um segundo mês acima do território expansionista em março e está no nível mais alto desde julho de 2022. Se mantido, isso vai ajudar a catalisar uma recuperação econômica mais ampla e mais forte que já se espalha para além dos Estados Unidos. O Banco Asiático de Desenvolvimento espera que uma recuperação nas exportações de mercadorias a partir de meados do ano impulsione o crescimento na Tailândia, no Vietnã, nas Filipinas e na Malásia. A Índia, que quer rivalizar com a China como fábrica do mundo, deve liderar o caminho no sul da Ásia este ano e no próximo. Essa força na manufatura vai garantir que o mundo evite uma recessão e cresça mais próximo do seu potencial, segundo o economista-chefe da Moody's, o Mark Zandi. Abre aspas para ele. A atividade global de manufatura parece estar lentamente se revigorando. Não espero que a manufatura global volte com força total, dadas as taxas de juros globais continuamente altas, os preços mais altos do petróleo e as interrupções nas cadeias de suprimentos. Mas espero uma melhora contínua. Fecha aspas. Olha só essa aspa aí, remetendo à notícia que lemos anteriormente. Preço do petróleo e também aí interrupção nas cadeias de transportes. Tal incerteza é porque a Organização Mundial do Comércio, a OMC, previu nesta semana que o volume do comércio global de mercadorias vai se recuperar apenas modestamente neste ano, de uma rara contração no ano passado. Este final de semana eu fiz um intensivo de Britney Spears. Eu escutei Britney Spears da sexta-feira, 5h34, até agora, neste domingo aqui que estou gravando esse podcast, estava escutando Britney Spears em loop. E Britney Spears está dentro do saquinho de memórias que me lembram e remetem a Beverly Hills e todos aqueles seriados que víamos quando éramos adolescentes, nós que nascemos nos anos 80, 90. Porém, agora, os adolescentes podem ter uma noção aí diferente de riqueza americana. Talvez não seja mais Beverly Hills, talvez agora seja a Flórida, já que os moradores deste 28º estado brasileiro, que têm residências em bairros de luxo, como locais nas cidades de Coral Gables e Naples, eu ia falar Nápoles, têm observado os maiores aumentos na riqueza imobiliária nos Estados Unidos, à medida que os mercados no estado superam os da Califórnia e de Nova York. Fevereiro de 2020, antes da pandemia, Califórnia abrigava 6 dos 10 bairros mais caros do país, enquanto a Flórida e a cidade de Nova York tinham 2 cada. Hoje, 7, eu disse 7, 7 de 10, estão localizados na Flórida, enquanto 3 estão em Beverly Hills e Malibu, na Califórnia, de acordo com dados do Zillow Group. Essas são apenas algumas das mudanças ocorridas no mercado imobiliário dos Estados Unidos nos últimos 4 anos. No país como um todo, o preço médio das residências aumentou mais do que em qualquer período comparável desde 1979, em parte refletindo a falta de oferta à medida que os proprietários de imóveis se mostravam mais relutantes em abrir mão das hipotecas com taxas mais baixas que negociaram em anos anteriores. Os valores das residências no final de 2023 subiram quase 50% em relação a 2019, com base em dados trimestrais da agência americana do setor, a Federal Housing Finance Administration. Mas, para os proprietários nos bairros mais abastados do país, a valorização gerou ganhos expressivos de riqueza para alguns, mas muito menos para outros. Em fevereiro de 2020, o preço médio de uma residência nos 1.000 bairros mais caros dos Estados Unidos variava de US$1,1 milhão a cerca de US$10,6 milhões. Agora, o ponto de entrada para se mudar para um bairro de alto padrão é de US$1,3 milhão. Uma residência no local mais caro do país, que é Gables Estates, em Coral Gables, perto de Miami, ultrapassa os US$21,1 milhão. A área mais cara, 4 anos atrás, era Beverly Hills, onde uma residência era avaliada em média de US$10,6 milhões. Hoje, as casas lá custam pouco menos de US$12 milhões. Ah, tá barato. Achei barato. Se você quer ver todos os preços aí destes bairros milionários dos Estados Unidos, é só você entrar na Bloomberg Linha. Lá você tem uma tabela te mostrando quais são as regiões mais caras do país. Chegamos com sucesso ao final de mais um episódio. Eu tenho um recado que o ouvinte mais assíduo aí vai reclamar e vai falar que é absurdo. Mas é que sim, vou entrar de férias novamente. E aí você se pergunta, mas não é possível? Ou você não se pergunta também, né? Pode ser que você não se pergunte, mas é que nós aqui da Bloomberg Linha temos aquele tipo de férias que a gente quebra em 1 milhão de pedacinhos. E é que exatamente o que tenho feito na minha vida. Então, a partir de quinta-feira, vocês vão receber aqui ela, que está sumida desta produção midiática da cultura brasileira, Isabela Fleischmann. Isabela Fleischmann estará com vocês a partir de quinta-feira para dar todas as notícias que vocês mais precisam saber. E aí ficarei um tempo fora, mas enfim, isso tudo para falar que sentirei saudades. E o pessoal está comentando aqui sobre, por exemplo, o Guilherme Limone mencionando aí o milho brasileiro, que narramos uma notícia na última semana sobre o milho brasileiro, a China acusando os Estados Unidos de dar preferência. Não, os Estados Unidos acusando a China de dar preferência para o milho brasileiro. Se você quiser fazer comentários como este do Guilherme Limone, é só você entrar na caixinha de comentários aqui do Spotify e fazer a festa. Fazer a festa, mandar beijo, fazer pergunta. Quando a gente consegue, a gente dá uma lida aqui nos comentários. No mais, desejo uma ótima semana a todos e nos ouvimos amanhã.